Tarde, obrigado, deputado Clodoaldo. Saudar aqui o secretário Gadelha, Tiago também, os nossos demais palestrantes que nos acompanham virtualmente. Gostaria de agradecer, em nome do nosso presidente, doutor Jamir, que não pôde estar presente aqui, e dizer que esse tema, ele é um tema extremamente importante para a saúde brasileira. Então, a gente vem e quer contribuir porque o nosso SUS, que foi testado, foi ao longo de toda a pandemia, mostrou a sua importância. E hoje a gente vê lá no Rio Grande do Sul o quanto o SUS é importante para manter a sociedade brasileira a salvo. Então, nisso, eu gostaria de iniciar a minha fala. Não sei se a apresentação já está posta. Bom, gente, enquanto coloca a apresentação, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, que representa aqui os fabricantes de equipamentos e materiais médicos, hoje são mais de 350 associados que, ao longo de mais de 60 anos de vida da associação, vem construindo o setor. Próximo, por favor. Próximo. Hoje, o nosso setor, ele trabalha com algumas áreas que a gente julga, até para facilitar a organização. Então, equipamentos, todo o conjunto de equipamentos médicos, todo o conjunto de descartáveis, a área de implantes, reabilitação, a área de tecnologia da informação. É um setor que mais rapidamente incorpora as tecnologias e as coloca à disposição da população. Próximo, por favor. Alguns dados do setor. O setor de dispositivos médicos emprega atualmente 79 mil colaboradores. São colaboradores cujo a graduação é importante, e em torno de 200 mil empregos indiretos. É um setor que, do ponto de vista de geração de empregos, ele pode não ser numeroso, mas é um setor que trabalha com muita tecnologia. E aqui dividido em duas áreas: a área de equipamentos e a área de instrumentos e materiais. Próximo, por favor. A produção brasileira, ela representa hoje 24 bilhões de reais de equipamentos e materiais. Então, isso é o que as indústrias brasileiras produzem. O próximo, por favor. E aqui a gente fala do consumo aparente, que é a produção mais a importação menos as exportações. Então, são 60 bilhões. 40% deste mercado é fabricado no país. E aqui tem um dado importante que a gente está trabalhando na reforma tributária, porque atualmente a produção brasileira ela é penalizada por uma interpretação, ao nosso ver, equivocada da Receita Federal em relação às compras públicas e em relação às compras de entidades filantrópicas. Porque atualmente os entes públicos e os entes filantrópicos são imunes tributariamente. E, por uma interpretação da Receita, se o ente público ou filantrópico importa um equipamento, ele não paga nenhum tributo, porque ele, como importador, é o responsável tributário. Ao passo que, se ele comprar este mesmo equipamento fabricado no país, ele irá pagar todos os tributos, ao redor aí de 35%. Por quê? Porque o responsável tributário, quando o equipamento é fabricado no país, é do fabricante. Então, portanto, esta interpretação equivocada atrapalha e muito o desenvolvimento do setor. Próximo, por favor. E aqui resulta, então, essas questões tributárias, entre elas, resultam num déficit da balança comercial extremamente importante e desfavorável para a produção no país. Então, essa questão a gente está discutindo muito na reforma tributária. Os senhores parlamentares tiveram a compreensão de tentar resolver este assunto e assim a gente espera que seja na regulamentação tratado este problema. Próximo, por favor. Bom, deputado, falar aqui do projeto de lei. Nosso entender, este projeto de lei para o setor de dispositivos médicos, ele tem um potencial importantíssimo. A gente viu ao longo da pandemia a dificuldade que é concentrar produção em um único continente no mundo. O mundo percebeu isso. O Brasil hoje tem o maior sistema público de saúde. Ele não pode ficar dependente da importação, como a gente vive hoje. Uma segunda questão. Este projeto de lei é, sim, política industrial na veia, porque a gente não está discutindo aqui se a empresa é de capital nacional ou de capital estrangeiro. A gente está discutindo, e o projeto foi muito feliz, e Vossa Excelência, deputado, no relatório foi muito feliz, quando colocou que empresa estratégica é a que produz no Brasil, independente se é multinacional, se é nacional, se o capital é estrangeiro, é quem produz no Brasil, porque isto traz tecnologia, isto gera emprego e isto gera sustentabilidade para o nosso sistema de saúde. E não estamos falando aqui de recursos novos, estamos falando de usar o poder de compra do Estado, e assim inúmeros países desenvolvidos fizeram para desenvolver a sua indústria. Estados Unidos há mais de 100 anos tem uma política industrial que favorece a sua indústria, entende? E o Brasil, ao passo que não fez isso e fica dependente da importação. Então, é importante citar aqui o contexto desta proposta, né? Isto nasce por conta das inúmeras discussões na pandemia, na comissão especial da Covid-19, aonde a gente foi percebendo estas fragilidades do setor produtivo local. E aí nasce a ideia de ter uma política industrial voltada para esse setor. Política industrial esta que Carlos Gadelha, que está aqui, que preside o Complexo Econômico Industrial da Saúde, muito fala sobre isso, e acertadamente, entende? Então, isto coloca o Estado brasileiro numa condição de discutir como as indústrias estratégicas de saúde dentro de um setor essencial. Então, essa é a primeira questão. Reconhecer que as empresas que produzem, que desenvolvem tecnologias, são estratégicas para a saúde. A segunda questão, que é permitir a criação, ou autorizar, que a lei é assim que funciona, autorizar a criação de uma política de modernização do nosso parque tecnológico. Os nossos hospitais, em especial os públicos e filantrópicos, estão extremamente carentes de tecnologias. Então, nós precisamos atualizar essas tecnologias, reduzindo o custo de manutenção desses hospitais, melhorando e qualificando a resposta às questões de saúde, e isso ganha.